Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha, não porque não existe mais, do Bota Ficha. E eu sou o Luigi, eu só tô jogando Zelda praticamente.
Eu sou o Pablo e Harry Potter sem Harry Potter não é Harry Potter.
E eu sou o Leonardo e eu tava com saudade de vocês, seus putos.
Olha aí.
Hiato gigante? Quem é que tava com saudade dos nossos hiatos gigantes aí?
Ué...
É sorte que a gente tem o. Sorte que tem o Douglas pra tampar nosso buraco aí, né, Léo?
Ah, ainda bem, né? O Douglas pra segurar as pontas aí.
É, a vida adulta bateu com força esses últimos tempos.
É, mas é, Pablo, voltamos ou não? Não vamos garantir.
Luigi, claro que voltamos. Eu tenho notícia boa, porque. É, todo mundo sabe que um dos empecilhos principais de eu não conseguir gravar com frequência podcast e fazer os episódios era eu morar em outra cidade, ficar difícil de gravar, questão de horário de trabalho, e eu consegui pedir conta do meu antigo trabalho e mudar de emprego.
Olha aí!
Essa é a dança do desempregado, quem ainda não lançou?
Durou uma semana o desemprego, né? Que eu já tô na outra empresa, mas agora é... Graças a Deus, agora eu tenho mais tempo, eu vou conseguir ficar mais em casa, chegar cedo, vou ter hora pra entrar, hora pra sair, e com isso, quem sabe aí a gente conseguir gravar mais episódios aí do Bota Ficha. Episódio, podcast que eu tanto amo.
Então, bora lá, vamos para o podcast.
Aumenta o volume do seu fone, porque começa agora... Bota Ficha!
Bom, hoje, gente, o tema é minha porra louca, né? Na verdade, a gente já fez um tema muito parecido, né? Que acho que foi mês passado, eu acho, foi até recente, né, eu acho.
Mês passado não.
Mês passado. Foi o... Deixa eu ver aqui, foi o...
O pessoal vai falar que é pauta fria? Vai, mas foda-se, né? O pessoal gosta também desses temas.
Gente, não quer dizer que a gente fez um, não pode fazer outros. É, a gente vai falar do que a gente tá jogando atualmente, entendeu?
A gente fez algo parecido. A gente fez os jogos que a gente jogou em 2022. Não foi um podcast.
Mas hoje a gente falou que a gente tá jogando atualmente, né?
Atualmente. Quem quer começar? Vou começar aqui, né? Eu, como eu disse na abertura, eu estou jogando Zelda de novo, né? O Bafo Selvagem, né? O Breath of the Wild. Eu tinha jogado ele alguns anos atrás, quando a Thais emprestou o Switch, mas eu sinto que eu não joguei do jeito certo, porque eu joguei rushando, sabe? Naquele de ter que zerar pra devolver, sabe, o Switch.
Então, mas aí, vou só te interromper, porque quem for ouvir hoje de novo lá aquele cast que a gente falou lá atrás do Zelda, vamos ter então hoje um Luigi pagando língua, que eu lembro muito bem de você falando mal de Zelda Breath of the Wild naquele cast, falando que a história era qualquer coisa.
Eu nem tinha jogado o jogo ainda, naquela época. Foi um podcast muito antigo, velho. Nossa.
Isso, e você falou mal antes de jogar, e hoje você tá falando bem.
Não, e eu falei, lembra que eu falei naquela época que Zelda nunca foi uma franquia que eu tinha carinho, né? Porque eu não tinha jogado quase nada de Zelda pra chegar e falar, ó, eu joguei Zelda mesmo pra zerar. Tanto porque o primeiro Zelda que eu joguei foi pro Bota Ficha, que foi o do Link to the Past. Foi o fatídico podcast, não sei se você lembra, Pablo, que o Adriano dormiu no meu podcast. No do podcast ele tava roncando.
Eu lembro disso, eu coloquei o efeito especial na época do Jigglypuff cantando. Eu lembro da edição.
Sim, e aí foi nessa. A partir dali que eu abri meu olho pra Zelda, tudo, e eu comecei a jogar vários Zeldas. E quando eu peguei o Switch da Thaís emprestado na época.
Você jogou Ocarina of Time?
Joguei Ocarina of Time no 3DS, eu zerei, joguei no.
Ah, o remaster, né, que você jogou.
É o remaster. Inclusive, eu joguei pra gravar o Botaficha do Ocarina of Time também.
Qual parte você mais odiou e por que, que foi a da água?
Ah, cara, eu não odiei tanto assim, porque o remaster fez uma coisa muito boa, que foi atualizar os controles, tá ligado? Então ele tá menos odiável, assim, tá ligado? Eu lembro que quando eu joguei no 64, Ocarina of Time, na época, porque o Ocarina of Time, eu joguei no 64, mas eu não cheguei muito longe, tá ligado? Eu pegava emprestado o console do amigo e, tipo, não ia muito longe, tá ligado, no jogo. Eu sempre parava nessa parte porque era realmente muito chato, cara. Era difícil pra época por causa dos controles, eu acho. No 3DS, não. No 3DS ele é super tranquilo de zerar e de jogar, assim. Inclusive, um jogo que eu recomendo o remaster bom é o do Ocarina, cara, que ele melhora muito da jogabilidade do 64, que já era muito boa pra época, na real. Ele só deu uma melhorada, né? E aí, como eu joguei no Switch da Thaís, eu joguei muito rushado, cara. Eu zerei em menos de 2 semanas, tá ligado? Foi rushado mesmo, assim. Não aproveitei nada, nada, nada do jogo. E agora, como vai ter o lançamento do Tears of Kingdom, inclusive, gente, Tears of Kingdom vai sair dia 12 de maio, né? Teremos podcast do Bafo Selvagem de novo, porque eu quero gravar, né? Porém, eu quero gravar do jeito certo.
Eu ia minhas 450 horas de Breath of the Wild pra gravar, não tem problema.
A gente grava de novo, porque é um jogo que eu quero conversar, porque é um jogo que, cara, é foda, cara. Não tem... É um jogo foda mesmo.
Você chegou a jogar ele não, Léo? O Breath of the Wild? Qual que é a sua história? Você até agora tá com o Switch, né, Léo?
Eu tô jogando ele nesse momento, assim. Não exatamente nesse momento. Eu tô, nas últimas semanas eu tenho jogando esporadicamente.
E você tá curtindo?
Tô gostando, cara. Assim, ele é um... Assim, ele é um sandbox muito bem feito com a skin do Zelda, né? Assim, ele tem umas ideias muito boas, ele te dá uma liberdade muito legal. E eu ainda tô ali, eu consegui o glider e me soltaram ali no mundo pra você brincar. Eu tô enfrentando aquele...
Ah, então, agora que o jogo começou pra você, antes ali você...
É, agora começou.
Aqueles goblins gigantes lá, que é bem maior que o...
Sabe o que é foda? O Léo, eu não sei, já deve ter tomado tanto spoiler dessas coisas, mas tipo assim, a graça do Breath of the Wild é justamente, a gente vai ter um cast pra falar disso, tá? Mas é assim, é você descobrir as pequenas coisas que o jogo tem sozinho, tá? Que é tipo, eu descobri a parada do fogo, do calor e do frio sozinho, sem ninguém ter me falado disso, foi explodir a cabeça, tá? O Léo já deve ter todo esse bagagem de conhecimento, né?
É, uma coisa que eu achei foda, Pablo, que tava jogando hoje, inclusive, porque hoje eu consegui pegar Master Sword, né? E aí, eu tô na última dungeon, né? A dungeon do fogo, né? Ali do vulcão. E aí eu tava com a flecha de gelo. No que eu taquei num dos monstrinhos de gelo, ele evaporou, cara, porque ele tá num calor tão grande no vulcão que deu reação elemental lá, tá ligado? Eu achei isso um detalhe muito foda, mano. Que nunca tinha visto antes, tá ligado? Assim.
É, por exemplo, quando você vai tirar a flecha de explosivo no vulcão e ela explode a primeira vez, é muito é engraçado mesmo.
Assim, o que o Pablo falou faz sentido, tá? É, muita coisa que pra vocês foi uma descoberta, pra mim não tá sendo. Mas assim, eu acho que do que eu fiz até agora, eu achei bem legal é o lance de que, tipo, você pode simplesmente chegar ali, cortar a árvore e derrubar ela, vira uma ponte, passa por cima de um precipício, entendeu? Tem umas paradas, assim, muito pequenas, muito mínimas, que os caras pensaram nisso, entendeu? Tá sendo...
Esse jogo é um jogo que faz mal ter YouTube, sabe? Pra poder pesquisar as coisas.
E vou te falar que eu não fui nenhum ávido de assistir vídeos do jogo, não. Mas com o passar do tempo, você vê muita gente falando, mostra um clash. Por exemplo, eu fiquei preso um tempão naquela área principal, descobrindo onde é que era que você tem que liberar primeiro 4 templos pra pegar aquela esfera que o cara vai te dar o paraglider, né? Então, assim, eu fiquei um tempão perdido e eu me recusando a procurar na internet o que a gente tinha que fazer, entendeu? Aí, por exemplo, uma coisa muito legal é como você usa os poderes lá que ele ganha, né? O poder lá de mexer com metal, o poder lá de paralisar os objetos no tempo. Pô, é muito legal, cara. É um negócio muito legal. Agora, é intancável a mecânica de arma. Aquilo ali é um absurdo, cara. Aquilo ali não tem...
Ah, não, mas conforme você vai pegando o jeito, tá ligado? Porque tem tanta arma que aparece lá, mano. Tem tanta arma, mano.
Mas assim, Eu entendo, mas realmente nesse jogo é foda, porque, por exemplo, tem arma que você pega que você não usa com dó de quebrar, cara. As armas únicas, por exemplo.
Sim, não, eu peguei uma espada maneiríssima num baú, aí eu, porra, aí eu usei no momento de desespero, porque você usa com pena, que sabe que tu vai perder o item, entendeu?
Ah, sim, mas é questão de você saber manejar o que você tem, tá ligado? Tanto porque tem, dá pra você fazer upgrade de resistência das armas, conforme você vai passando.
Por exemplo, quando você consegue a casa, todas as armas dos principais guardiões, né? Que você ganha o arco, a espada lá da menina do deserto. Eu simplesmente deixei de enfeite na casa, porque eu falei, não vou usar isso, não quero quebrar a arma dos guardiões, sabe?
Tanto porque quando você pega a Master Sword nem quebra, tá ligado?
Então, mas o Luigi, o que eu acho, tá? Pô, cara, quer botar uma mecânica de desgaste de arma? Põe. Mas põe que a arma desgasta, chega num ponto que ela causa pouco dano, mas não quebra. Entendeu? É a pessoa que pode ir num ferreiro, pode fazer ou ela mesma consertar, mas não faz isso de você o tempo... Você o tempo inteiro tem que estar procurando arma, cara. Isso é saco, isso dá no saco, cara. Entendeu? Aí eu vi o vídeo do novo, né, do Tears of the Kingdom. Aí eles deram essa engambelada de você poder fazer fusão de arma. Espero que isso diminua essa irritação de você ter que ficar indo atrás de arma. Mas, cara, essa mecânica de arma é péssima. Então, tomar.
Ah, ele vai diminuir.
Tomara que reduza, mas assim, que nem, por exemplo, eu tava pensando aqui, você lá no vídeo, você junta o taco de madeira com uma pedra e você faz tipo uma marreta. Aí imagina, você vai ter vários tipos de arma, com componentes raros até. Aí você junta dois componentes raros, faz uma arma maneiríssima, dá três porradas, a arma quebra e você não tem mais, entendeu? Essa que é a minha preocupação.
Ah, mas vai chegar um momento que vai ter muita arma pra você pegar, mano. Até as armas mais da hora, repete, tá ligado?
Não, por exemplo, o Hyrule Shield, eu nunca, mesmo com o tempo que eu joguei, eu tive que comprar outro, tipo, uma vez, porque ele é muito resistente. E a Master Sword, ela cansa, né? Não é que ela quebra, ela cansa, só que aí depois de um tempinho ela volta, mas assim, mas eu queria, eu não quero ser o jogador de uma arma só, sabe? Eu queria poder explorar mais, igual o Léo falou, isso faz sentido.
Mas assim, do que eu tô jogando assim, eu tô aproveitando muito mais, o que eu não tinha pra aproveitar antes. Tô aproveitando, tô pegando as...
Sabe, sabe de onde que o Breath of the Wild podia se inspirar sobre armas? O mais incrível que pareça, com a série Souls, cara. Porque o Souls, além de cada arma ser única, ela muda um pouco a jogabilidade do jogo, sabe? E isso é mais interessante do que ter que ficar te obrigando a ficar procurando arma o jogo inteiro.
Sim, e é engraçado, se eu não me engano, pelo menos dos Zeldas principais, nenhum tem uma mecânica de arma nem um pouco parecida com essa.
Tem não, e tipo, por exemplo, nesse Zelda você pode aproveitar isso porque a lança tem uma mecânica diferente do machado, que é diferente da espada, que é diferente do arco. Então você podia trazer isso pro jogo, trazendo essas mecânicas únicas de armas diferentes, onde a jogabilidade seria diferente minha, sua, do Luigi, de acordo com a arma que a gente escolhesse jogar, entendeu?
Cara, eu acho que do jeito... Vocês sabem, eu joguei pouco ainda. Do jeito que tá só impedindo a arma de quebrar de vez, pra mim já era o suficiente, cara. A arma chegou até um determinado nível, você usou ela bastante. Ela agora tá causando um pouco de dano, por causa da durabilidade. Você usa um item e restaura, entendeu? Mas pra mim já seria o suficiente. É só me fazer ficar igual um retardado procurando galho, bracinho, esse tipo de coisa.
Ah, mas essas coisas aí, cara, você vai ver que depois você usa tanta arma que você nem vai notar, mano. Por exemplo, espada de guardião, por exemplo, que é das máquinas, parece a rodo também, tá ligado? Sempre repete as armas que quebra e tal,
Outra coisa que eu não curti no jogo foi o layout de botões, né? O pulo no X é de fuder, cara. Aí...
Eu também acho de fuder, velho. Mas é questão de costume depois.
Aí o Douglas me falou que tem como mudar. Pra ter ideia, eles sabiam a merda que eles estavam fazendo, que existe uma opção específica de trocar o pulo do X pro B. Tem uma opção lá, ó. Pulo, alterar do X pro B. Não é livre configuração, não. Pra você ter ideia que eles sabiam o que estavam fazendo.
É questão de opção, pô.
Não, eu sei, mas pra você ter ideia que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Poderia deixar o padrão no B, entendeu? Aí outra coisa, por exemplo, essa eu vou até dar o perdão, porque assim, eu tava jogando no Joy-Con original do Switch. Aí eu chegou semana passada, eu comprei um joystick específico e tal. E o Zelda, especificamente, eu joguei pouco no joystick ainda. Mas aquele lance do, de nos botões de pad, né? Você, um de pad é pra você trocar os poderes. Um de pad é pra você trocar não sei o quê. Tem que deixar apertado. É, eu acho que se fosse aquela roda de opções... Exatamente. Se fosse aquela roda de opções, tipo um The Last of Us, um jogo assim, eu acho que seria muito mais intuitivo, entendeu?
Mas continue, Luiz, falando do jogo, da sua experiência, a gente acabou te cortando.
Não, mas é isso, cara, eu tô gostando muito. É, eu já sabia que ele era um jogo, quando eu terminei ele na primeira vez, eu já sabia que ele era um jogo foda e tal, mas eu não tinha aproveitado ele como eu tô aproveitando agora, tá ligado?
E outra coisa, Luigi, eu não sei se todos vocês concordam, um dos motivos de eu não estar jogando ele direto é porque ele me passa a sensação de, cara, eu abri ele, eu tenho que me desligar do mundo e experimentar o jogo. Eu não consigo.
Ah, mas tem mesmo, você não pode distrair, não. Seu jogo é bem...
Não, mas é isso mesmo, velho, é isso mesmo.
Exatamente. Então,
ele passa esse sentimento que você tá sozinho ali, imersivo, e é isso.
Não, e tipo assim, ele não é jogo pra você jogar meia hora. Pra mim não serve. Eu jogando ele, cara, esse jogo é jogo pra... Você não tem nada pra fazer, você para, sentou no sofá e joga até você ficar de saco cheio.
Mas, ô, Léo, vou te falar um negócio. Eu tô percebendo, entendendo direitinho o que você tá dizendo, e assim, o jogo vai te pegar na primeira... É, no primeiro puzzle, no primeiro, como é que fala? Dungeon de guardian que você fizer, cara. Porque assim...
Na primeira besta divina você já vai...
Vai porque realmente essa primeira, o platô, eu achei chatão, de verdade. Mas depois...
Não, mas olha só, mas só deixar claro, não é que o jogo não me pegou não, tá? É porque assim, eu tô com pouco tempo pra jogar mesmo, aí foi... Teve Resident 4, teve um monte de coisa. Então, assim, é o que eu tô falando. O motivo de eu não ter jogado mais é porque ele é um jogo que você tem que parar e jogar. Parar uma horinha por dia, pra mim, não serve. Entendeu?
Pois é. E esse jogo, ele tem um ponto onde eu falo assim... ele tem uma curva de aprendizado muito grande, sabe? Mas depois que você aprende, masterizar, ele fica bem gostoso. E eu falo que a melhor sensação do mundo, não sei se o Luiz já passou por isso, é, por exemplo, hoje quando eu jogo... Eu mato o Guardian pelado, só com escudo de madeira, porque quando você consegue pegar a mecânica do parry, né, de rebater com o escudo, e você consegue o tempo, o time, aprender o time certinho daquele raio laser que vem na sua direção e devolver de volta, é sensacional, é descritível a sensação de como você se sente foda, sabe?
Quando você escapa, você consegue defender com o laser, ou quando você consegue pegar o padrão, né, de golpe dos Guardians, porque tem Guardian que usa machado, espada, né?
Não, hoje, tô falando dos próprios os Guardians mais foda, que é os grandes lá.
Ah, os grandão.
E hoje...
Eu não cheguei a lutar com eles ainda, não.
Não, e hoje o meu parry com eles, modéstia à parte, é 100%. Tipo, tem muito tempo que eu não sei o que é errar o time daquele laser, sabe? Então, assim...
Mas aquele laser dá pra rebater com qualquer escudo ou tem que ser um escudo específico?
Qualquer escudo. E o de madeira, se você rebater certinho, você nunca vai perder o seu escudo de madeira fazendo esse parry, sabe? Porque é dano zero. Pra você aprender a pegar esse time, ainda mais que você tá com a Master Sword, duas porradinhas na perna dele, você tira a movimentação dele, sabe? Fica mais fácil pra você aprender a rebater. Mas hoje até ele tem movimento, tá tranquilo, cara. E é muito gostoso quando você chega nesse nível.
Eu nunca tentei rebater esses guardião grandão, porque eu girava que só dava pra defender com a... um Healing Shield, tá ligado?
Tá vendo? Não, qualquer escudo. Inclusive, o escudo é uma tampa de panela, rebate aquilo lá, se você pegar o time certinho.
Ah, legal. Não sabia. Vou tentar hoje, depois.
A vantagem do Hyrule é que se você não conseguir rebater, ele pelo menos vai te deixar morrer, né? Se você com o escudinho de madeira tomar aquele laser, você perde... Dependendo dos seus corações, você vai morrer, entendeu?
Você morre. E ele é bonito, né, velho? Ele é um jogo bem bonito, assim, cara. A direção de arte dele é foda pra caramba, assim.
Pro Switch é milagre, né?
Nossa senhora, não. Pro Switch não, né?
Vamos lá.
Pro Switch não, né? Pro Wii U. Pro Wii U, Paulo. Pro Wii U.
Sim, isso que eu tô falando.
É jogo de Wii U.
Se fosse pra qualquer outra plataforma, eu não estaria falando isso. Mas como é pro Wii U e pro Switch, eu realmente dou braço torcer.
Até o Tears of Kingdom vai ser... Os caras vão tirar leite de pedra pra lançar.
Olha só, o jogo é bonito e tal, mas o desempenho dele é bem sofrível, tá? Teve momentos, deu sozinho na floresta, o frame rate cair pra caramba, assim,
Vou te falar, viu? No Wii U é muito melhor, viu? desempenho dele não ia bem, bem...
Não, eu tô jogando docado. Tô jogando docado ainda. Não tô nem jogando na mão, né? E assim, mas assim... Eu fico imaginando o que a Nintendo seria capaz de fazer com um console poderoso. Porque ali, aquilo tudo ali, toda aquela física, tudo ali puxa desempenho do console. Eu fico imaginando o que eles conseguiriam fazer com um console foda, sabe? Uma outra observação, é o Link mais bonito de todos os Zeldas. Assim, não tô dizendo gráfico, o estilo do Link.
Eu não sei, pelos trailers...
Eu sempre achei o Link horroroso, aquele Link verde, né? Porquinha de gnomo e tal, ajudante de Papai Noel. Esse Link eu acho o Link mais estiloso, mais bonito, artisticamente falando.
Eu gostei do trailer do Tears of Kingdom e cheio das tatuagens, eu achei ele bem interessante também.
Ah, não, esse eu ainda não prestei atenção em si, mas esse do Bafo do Selvagem, eu acho o Link mais bonito.
Ah, eu fico entre ele e o do Skyward Sword, que também acho um Link muito bonito também.
O Skyward Sword é aquele vira-lobo, né? Eu acho ele bem estiloso também.
Não, esse é o do Twilight Princess.
Aquela roupa de ajudante de Papai Noel, pra mim não desce, cara. Pra mim só é perdoável, só fica bonito no Link do Wind Waker, que eu acho lindíssimo aquele jogo.
Ah, no Miniscaper também é bonito pra caramba, pô. Ele combina com o estilo.
Ah, mas Miniscaper é pixel art, aí tem um charme, né?
Ah, ele combina, pô. Ele combina. Aí combina. Mas aí, Pablito, o que você tem jogado?
Então, eu até falei na introdução ali, eu tô jogando Hogwarts Legacy, Luiz. Mas eu tenho um problema, que eu tô jogando Hogwarts Legacy desde que o jogo lançou, cara. E é o seguinte, o jogo é até engraçado falar, porque assim, eu vou te adiantar, eu gostei pra caramba do jogo. Pra mim, ele é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei. E ele realmente é aquele jogo que a gente, que é muito... Eu, principalmente, sou muito fã de Harry Potter, né? Não é segredo. E... Pera aí que eu dei uma gorfada aqui, depois você corta. Então, assim, eu tô jogando Hogwarts Legacy. E é um jogo que todo fã estava esperando. Ele é um jogo lindo. Ele é um jogo que tem o castelo de Hogwarts mais detalhado em qualquer mídia que você vá ver. Então, não importa se você está procurando na internet aqueles mapas, né, de que o pessoal coloca, infográfico do castelo e aquela coisa toda. Você não vai ter um castelo tão detalhado em nenhuma outra mídia que foi feita aqui em Hogwarts Legacy. E eu esperei esse jogo pra caramba. Desde a época lá do vazamento do E3, que tinha só um vídeo muito mal gravado. Isso tem uns 7 anos, né? Acho que foi 2015, se eu não me engano. Parece que é o seguinte. A desenvolvedora parece que tentou colocar coisa demais no jogo. E o jogo ficou inchado, sabe? E não é um inchado, tipo, sei lá... Teve até uma comparação que eles colocaram com The Witcher 3 em relação a sidequests, que realmente as sidequests do jogo são muito boas, são sidequests diferenciadas, elas não se repetem, mas faltou duas coisas que eu percebi que no jogo, e uma delas, visivelmente, dá pra ver que eles deixaram no meio do caminho capado, que é, as suas decisões não importam. Você pode usar um Avada Kedavra no meio do salão principal do colégio, que o pessoal vai sair gritando, correndo desesperado, passa... 10 segundos, todo mundo teve amnésia e tá tudo certo, sabe? E algumas missões, quando você vai fazer, você tem a opção de ser escroto com a pessoa, ser bonzinho. Tipo assim, tem um aluno que perdeu as bolinhas mágicas dele pelo castelo. Aí você vai lá e pega as bolinhas. Na hora de devolver, você pode ter a opção de devolver ou falar, não, agora são minhas. E no final das contas, não significa nada, porque se você ficando com as bolinhas, sendo escroto ou devolvendo, não muda nada. Você não tem um medidor de... se você é bom ou se é mal, você não é punido por usar magias proibidas. Então, assim, eu...
Deixa eu ser meio escrotinho, tá ligado? Isso meio me desanimou pra jogar o jogo, tá ligado?
Você queria um Bully, né? Um Bully no mundo de Harry Potter.
Não, eu só queria algo mais parecido com o Fable, porque o Fable, as suas ações têm consequências, sabe? E aqui não, aqui você simplesmente... você não tem nenhuma motivação pra ser bonzinho e muita motivação pra ser mal, porque as magias proibidas são as magias mais fortes do jogo, só que não muda nada na história, o final...
Ele parece ser um... Nesse sentido de escolha, Pablo, não sei, isso eu tô falando parecendo pelo que você tá falando e pelo que eu li, né, de review. Ele parece meio um Mass Effect em questão de escolha, mas só que é mais limitado. Não sei se...
Muito mais limitado. O Mass Effect, você ainda tem mudos... Os diálogos do Mass Effect mudam quando você toma decisões diferentes. Alguns NPCs são bloqueados dependendo do que você faz. No Hogwarts Legacy, não. Você pode ser o cara mais escroto do mundo que uma ou outra linha de diálogo vai mudar, mas não o suficiente para você se importar. E outra coisa, é como eu falei, no sentido de inchado é, ele tem muita, mas muita coisa pra fazer, mas muita coisa mesmo. Só que são coisas que você não quer fazer. Então, assim, são coisas, por exemplo, é legal capturar os bichinhos lá, você ter a sua sala precisa pra você fazer do seu jeito, mas chega uma hora que você começa a ficar cansado e o jogo não te estimula mais pra fazer aquilo. Ou, por exemplo, coletar os vestimentos deveria ser uma coisa legal, tipo, é como se fossem as armaduras, né, os vestimentos. Mas não é divertido, isso é chato, seu inventário enche, você fica doido pra chegar numa loja pra vender tudo ou guardar. O mapa é extremamente grande, extremamente mesmo. É até engraçado eu falar que o jogo podia ser menor, sabe? Mas assim, ele se ele tivesse, sei lá, focado nas side quests e nesse sistema de moralidade do jogo e na história principal, a história principal também podia cortar bastante coisa ali, porque é lenta, você vai jogando, fazendo as missões, e você vê que a história é interessante, mas não desenvolve. Quando ela começa a subir, que você vai, nossa, agora vai ter a virada da história, ela fica morna de novo, cai, esfria. Então, assim, é um jogo que eu tô me divertindo jogar ele, explorar, passear pelo cenário. O mapa, ele é lindíssimo. Eu, às vezes, fico passeando por Hogwarts e eu paro só para poder ficar vendo o cenário, escutar os alunos conversando, porque realmente é fabuloso. Mas, assim, é um jogo que ele peca... O roteiro não é ruim, o roteiro é bom, mas ele é desenvolvido de uma maneira muito truncada, muito lenta, e assim... E eles tinham muita liberdade para fazer, porque o jogo se passa 100 anos antes. Eles nem fazem referência, até tem referência a nomes famosos, porque você encontra antepassado.
Tem uma professora lá que é o Weasley, né?
Tem a professora Weasley, tem o diretor, que é um antepassado do Sirius Black, tem essas coisas, sabe? Mas assim, eu acho que eles podiam ter focado, já que eles queriam ser o The Witcher, focado naquilo que o The Witcher foca bem, sabe? Que são as sides e o objetivo da história principal de você fazer e não ficar te enrolando muito, porque o The Witcher você não tem muitas coisas pra fazer além das missões principais e side quests, mas é o bastante. E a exploração do mundo.
E as escolhas do The Witcher, elas são muito... Afeta totalmente a história, né?
The Witch afeta, e dependendo do que você fazer, o final do jogo, ele te pune por causa disso, tá? Principalmente se você for galinha demais e querer ficar com todo mundo, né? Mas o Hogwarts Legacy, não me entenda mal, de novo, eu gostei pra caramba, o jogo é divertido. Só que ele é um jogo que, por exemplo, eu nem cogitaria colocar ele como jogo do ano, porque ele não é. Ele só é um jogo que pega elementos de vários outros jogos que você já vai ter jogado. É um jogo muito bonito, se você tiver que jogar, jogue, ele vale o preço dele, porque ele vai te dar 40 horas de diversão e você vai ter 40, 50 horas de jogo.
Mas é um jogo que todo mundo tem que quem é fã tem que jogar, é obrigatório, mas assim, falta alguma coisa. E esse falta alguma coisa, é até difícil de explicar o que é, porque ele tem coisa demais. Mas ainda assim, você não sente aquele tesão de, nossa, tem que jogar mais um pouco. Pra você ter ideia, o Cyberpunk me tiçava mais pra continuar jogando do que o próprio Hogwarts Legacy, sabe? E eu sou muito mais fã de Harry Potter do que de Cyberpunk. E o jogo é redondinho, ele é bonito, só que eu acho que faltou a magia que o Harry Potter merecia ter, sabe? Não sei. Mas é um bom jogo, eu tô gostando demais de jogar ele.
Hogwarts Legacy.
Eu joguei um pouquinho dele. Meu cunhado é super fã do Harry Potter, aí ele comprou e mandou entregar aquilo. Aí, como eu tive um problema recente com o jogo que eu comprei, que eu vou contar na minha vez, ele pediu para eu testar. Aí eu joguei até chegar na escola, mas tem um porém. Eu não sei nada de Harry Potter, sou completamente indiferente, nunca assisti nada. Então, assim, a ideia que eu tô, se você não for fã, não vá atrás não, porque... O combate nos primeiros 2 minutos eu até achei interessante, mas depois fica meio maçante.
Ah, o combate... Não, o combate eu tenho que falar que realmente é bom. Ele foi bem desenvolvido, assim, ele fica um pouquinho...
Assim, ele tem... Assim, eu não conheço nada, mas assim, aquele lance de você poder usar as magias, você percorrendo as dungeons, usa revelio, usa lá de acender a luz, eu achei uma parada maneira e, tipo, pelo pouco que eu conheço de Harry Potter, eu sei que tá contido dentro do lore do universo ali.
Mas é porque, Léo, você tá falando assim que ele te cansou porque você não chegou a pegar a parte de combos. Quando você consegue combar até de 3 a 4 magias em sequência, ele te dá uma gama maior de jogo. Assim, chega um ponto que fica fácil demais os combates, sabe? Isso dá uma estressada porque os inimigos não evoluem.
você evolui, mas os mesmos inimigos que você enfrenta no início do jogo vai ser até o final. Então, assim, chega um ponto que fica fácil demais. Mas é, eu acho que eles podem corrigir isso no futuro, no próximo jogo, mas o combate, depois que você masteriza, também fica bem interessante. Esse é um ponto forte muito bem do jogo, tá? Depois que você aprende a lutar, você só quer fazer isso também.
Então, concordando com você, o jogo é lindíssimo, lindíssimo. Mas assim, como eu falei, eu acho que faltou pra mim conhecer o universo, gostar do universo, não vou dizer conhecer, porque me faria, eu imagino que me faria continuar. Mas como eu não tenho nenhum tipo de apreço, eu não tive vontade de continuar, entendeu? Eu cheguei até a escola, fui ali, tirei umas fotos lá e pronto.
É, porque é interessante que, tipo assim, igual você falou, faz sentido. A graça do jogo é quando você tá andando e você do nada vê uma estátua que você, caralho, essa estátua tá lá no terceiro filme, na cena tal. Ou quando alguém vira e fala sobre o vira-tempo, você fala, nossa, estão falando do vira-tempo. Ou então quando você chega na casa do Hagrid, que um dia vai ser do Hagrid, né? Você, nossa, o Hagrid vai morar daqui 100 anos, sabe? Então é essas coisinhas que te fazem parar e admirar o jogo. E algumas coisas para quem é mais hardcore como fã também. Até os monstros do jogo estão todos lá no guia dos monstros de Harry Potter. Então esse é o diferencial realmente. Se você não é fã de Harry Potter, você vai ficar muito perdido mesmo. Porque o jogo não te apresenta um mundo de Harry Potter para quem não sabe o que é Harry Potter. Ele tem que ter um conhecimento prévio, porque ele meio que te joga mesmo. Tanto que você começa no quinto ano. Eu achei que isso foi uma falha, porque... poderia ser um jogo mais cadenciado, de você começar no primeiro ano e as coisas iam acontecendo, mas eu entendi o motivo de ser o quinto ano. Porque no mundo de Harry Potter, você não tá aqui no quinto ano, é proibido aparatar. Aparatar é você teletransportar. E o teleporte nesse jogo, ele é muito fundamental para as coisas acontecerem. Um dos motivos também, tem outros, né? Enfim, esse é o jogo que eu tô jogando. Eu não tô triste, tá? Eu só tô um pouquinho assim. Faltou aquela fagulha de brilho pro jogo fazer realmente valer os quase 10 anos que eu tava esperando ele.
Olha aí, e você, Léo, qual é o seu joguinho aí?
Então, eu vou contar um que eu terminei recentemente, mas primeiro.
Resident Evil?
Primeiro eu tenho que contar a minha saga, né? Foi o Resident Evil 4.
Não, ele tá fazendo Resident Evil, ele tá falando de Resident Evil 4 em 2 anos. Se não for isso, meu filho, pode desistir.
Então, o Resident 4 eu tinha feito a pré-venda, pré-compra. Aí a Americanas, eu comprei na loja Americana. Eu fui primeiro, na verdade, eu fui buscando, ó, quem me entrega mais próximo do lançamento. Ninguém entregava no dia do lançamento, que foi numa sexta-feira, 24 de março, se eu não me engano. Ninguém entregava no dia do lançamento. A Amazon era só 20 dias depois e tal. Aí a Americanas prometeu me entregar no domingo pós-lançamento. Eu já achei estranho, mas as outras opções são piores. Beleza, comprei. Comprei, não entregou no domingo, entregou na quinta-feira seguinte. Beleza, entregou o jogo. Quando eu fui colocar no videogame, nunca na história da humanidade tinha acontecido. E todos que eu consultei nunca tinham visto. Eu colocava o disco no PlayStation 5 e ele dava disco ilegível. Aparecia uma interrogação quando ele fazia, entre aspas, a leitura. E disco ilegível. E eu limpei, coloquei de cabeça para baixo, coloquei de cabeça para cima. Reiniciei, atualizei o console e não funcionou. Aí o que aconteceu? Enquanto estava o mundo inteiro jogando Resident Evil 4, eu estava lá com aquela cara de bunda.
Caralho, hein? Que merda!
Tava chupando o dedo, né? Tava chupando o dedo.
Tava chupando o dedo. Aí o que aconteceu?
Se você não tivesse comprado na pré-venda, talvez teria chegado primeiro e mais barato.
Aí o que aconteceu? Um primo meu, que também é fã, ele viu a minha tristeza, ele, Léo, bota a minha conta aí no teu console e vai jogando. Dá uma jogada também. Aí eu joguei pela conta do meu primo, zerei. Jogo assim... sensacional, pô, recomendo a quem gosta e quem não gosta de Resident Evil, que é um, assim, pra quem não gosta de Resident Evil, quem não conhece, é um jogo de ação, é um jogo de ação muito bom, e tipo, a Capcom acertou em cheio no jogo, pra quem é fã do hardcore do original, quase tudo tá lá, e o que não tá, tem motivo pra não estar, e foi muito respeitoso com o jogo original. A mecânica de parry tá muito boa, faz sentido, te salva muito nos momentos de desespero. Cara, recomendo demais. E aí o que aconteceu, pra terminar? Eu tive que devolver o jogo, mandar pelos correios, eu recebi o estorno, mas eu já zerei o jogo, já tô com o dinheiro de volta, zerei o jogo, eu acabei não comprando.
Mas a gente sempre sabe que Resident Evil é um jogo rápido, né? O 4 acho que é um dos mais longos deles, né? Pelo que eu...
O 4 é o mais longo, ele é o mais longo disparado de todos os Resident Evil.
E eu não sou fanboy, eu zerei todos os Resident Evil. Mas o que que acontece? Se eu me lembro do 4, mais ou menos, assim... porque no do Play 2, ele tinha o modo Mercenários, não tinha? Mas nesse remake ele tem mais opção de rejogar. Eles falam que pra platinar você tem que jogar 5, 6 vezes pra poder fazer tudo, não é isso? Isso não te motivou, não?
Então, eu revisitei, eu zerei o original novamente uma semana antes de sair o remake. O que aconteceu? Eu zerei, mas eu zerei com o tempo contado, porque o meu primo queria usar a conta, entendeu?
Você jogou rushando, né? Não aproveitou.
Não foi rushando. Eu zerei no tempo, zerei com 17 horas, mas os extras eu não fiz, entendeu? Então, quando eu pegar o jogo, quando eu tiver vontade de jogar novamente, eu vou pegar, tenho meu save aqui e vou fazendo todos os extras, entendeu?
Vai ter vontade de jogar quando sai da lista da Ada lá, que estão falando que vai sair, né?
Tem isso também, entendeu? Mas assim, cara, o jogo tá muito redondinho, tá muito legal.
Cara, a Ada é um dos personagens que me desanima da franquia Resident Evil, porque... Ela destoa tanto da história, mas tanto... ela é tipo a Mulher de Vermelho no Matrix, você lembra? Que do nada...
Mas, o Pablo, mas só de você levar a sério qualquer personagem Resident Evil, você já tá errado, cara.
Pois é, mas eu sei disso, mas não consigo, porque você tá naquele mundinho e do nada aparece uma Family Fatale, assim, absurda, de vestido no apocalipse, saca? Agora tudo bem que eles estão colocando ela um pouco mais tática, mas assim, claramente é um personagem que não precisavam ter trazido do original pros remakes, sabe?
É que você queria que quem ficasse com ele é a Claire, mas isso não vai acontecer.
Não, mas eu nunca... Não, pelo contrário. Eu sou time Claire, mas eu nunca gostei do Leon. Então, eu nunca shippei os dois, saca? Pra mim...
você nunca gostou de mim mesmo, é isso mesmo, pô.
Não, pra mim a Claire era minha namorada. Não era pra ser do Leon, não. Ela era minha wife desde criança, cara. Mas a Ada, nem quando era criança, eu sempre tive estranheza com ela, assim, que era um personagem que... Sempre que aparecia, me tirava daquele mundo ali que eu tava, sabe? Não sei, eu só tô desabafando aqui um trauma pessoal meu com a Ada. Nada a ver, mas tudo bem.
Não, assim, todo mundo sabe que eu sou um fã hardcore, assim, dois jogos, assim. Mas eu ignoro completamente, eu acho ridículo tudo relacionado à história e personagem de Resident Evil. Eu gosto da experiência Resident Evil, que é você jogar o jogo ali. E assim, cara, Resident Evil... É tudo muito ridículo em termos de história e personagem, eu ignoro.
Eu não joguei o remake e eu tô naquela de tipo assim, uma hora eu jogo, quando ele apareceu na minha frente eu jogo. Vale, esse remake valeu, a expectativa, o tempo, em comparação ao 2, que pra mim o remake do 2 era perfeito. Em qual nível que ele tá, pra acima ou abaixo ou igual?
Assim, o remake do 2 é o meu favorito. E assim, o 2 original era o meu favorito também. Cara, o 4, ele supera o 4 original. Minha percepção é essa. E tá pau a pau ali com o 2. Cara...
Nossa, você falou um negócio que me dá uma tristeza, que pra mim o meu original era o 3.
Só que aquele negócio, O 4, ele tem uma pegada muito diferente do 2. Ele é muito mais ação. Isso não tá ruim. Ele tá respeitando o original. Só que o 2, ele é terror. O 4 é ação. Se você for com isso em mente, você vai adorar o 4. O remake do 4.
Sim, eu gosto do 4. Só que assim, o 4 eu joguei em locadora, pra você ter ideia, que eu nunca tive um Play 2. Eu pulei do Play 1 pro Play 4. Então assim, quando eu joguei locadora... eu zerei, mas não foi uma experiência que, tipo assim, eu lembro que foi algo diferente, mas não é um jogo, não é o meu Resident favorito. Eu sei que ele é o divisor, mas o meu Resident favorito até hoje é o 3. Infelizmente não é o que tem o melhor remake.
É o que tem o pior, aliás.
Pois é. Mas eu tô tomando coragem. Igual eu falei, não é um jogo que eu vou atrás, mas é difícil os jogos da Capcom aparecer na Plus ou qualquer desses serviços que...
Não, esse aí esquece. Resident Evil 4 esquece.
Não, o 2, ele nunca apareceu, se eu não me engano, né? Ele nunca foi.
É só esperar uma promoção na Steam aí e comprar, mano.
Não, então. Você que tem PC bom, cara, espera a promoção na Steam, porque assim... É, cara, é o jogo da série, é um dos mais vendidos. E com certeza, anota aí. Eu não dou 2 anos pra ele virar o Resident Evil mais vendido da história.
Não, o 4 já é o mais vendido da história. O original
não. É o 5. Não, é o 7. Era o 7, né?
É o 7? Sério?
É, era o 5, aí depois aí o 7 passou.
Isso, exatamente. O 7 é o mais vendido. Eu não dou dois. Pode anotar aí. Menos de 2 anos ele vira mais vendido.
Agora uma dúvida, será, assim, com certeza eles vão agora continuar fazendo remake, mas qual que é o próximo remake, o 5 ou finalmente um remake decente do 1?
Não, Code Verônica.
Não, eu acho, olha só, você cometeu 2 pecados aí, primeiro que o remake do 1...
O remake do 1 é ruim, velho.
Que
é
isso, bom, cara?
Não. Ah, não é ruim não, mano, não é ruim não, pô, não é ruim não.
Ah, mas não tá no Nier, não tá nem perto dessa safra nova de remake.
Não, é porque é outra jogabilidade, mano. É outra jogabilidade.
Não. É outro jogo, cara.
Precisa de um Resident Evil remake. Precisa de um remake.
Não, eu não, pra mim não precisa. Se fizer, eu jogo, mas pra mim não precisa.
Pra mim, eu acho que o próximo na lista é o Code Verônica, que a galera mais quer, tá ligado?
Ah, o Code Verônica, ninguém sabe mais o que é Code Verônica, só a Capcom.
Assim, Code Verônica, pra mim, caberia, pode fazer, mas assim, derruba, bota tudo abaixo e faz de novo. Em que sentido? Esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube do cara recontando lá um resumo do Code Verônica. Cara, que história ridícula, que personagens ridículos. Aqueles vilões, a Alexia e o Alex,
né? É bem filme B, né? É bem filme boa, é B, assim.
Nossa, é aquele Leonardo DiCaprio, o wannabe lá, o X.
É isso mesmo.
Muito ridículo, na minha opinião. Quer fazer? Faz. Mas joga tudo abaixo e reimagina tudo.
É desse Resident Evil que o Chris dá socão na pedra, não, né?
Não, esse
é o 5. É o 5.
Ah, tá. É o 5?
É, até eu que não jogo Resident Evil, sei qual que é, o 5 eu zerei, o 5 eu zerei.
E você não é fanboy, né, Luigi?
Eu zerei em co-op o 5, inclusive. Eu acho que a coisa mais legal do 5 é que você podia jogar co-op.
Cara, o 5, o co-op dele é muito bom. Ele é um ótimo jogo co-op.
Ah, ele é um jogo muito legal, assim, de ação, assim, ele é muito, muito bacana, velho. Eu gosto bastante dele.
Então, assim, é isso aí, Resident 4... Quando baixar de preço, eu compro de novo. Já matei minha vontade.
Olha aí. Quer ir pela mais uma rodada, Pablito? Vamos pra mais uma rodada?
Pode ser? Pode ser. Eu tenho outro joguinho aqui que eu quero falar. Ele é rápido também, mas eu acho que vale a menção.
Tá, eu vou... Um que eu tô... Além do Zelda, o Zelda tem tomado muito do meu tempo, né? E eu fiz uma promessa pra minha namorada que eu ia zerar Portal 1. Portal 1 e 2, tá ligado?
Eu zerei em dezembro, ele, o último jogo que eu zerei ano passado, Portal 1.
E eu zerei os dois, cara, assim, tipo, rápido assim, tá ligado? Eu, tipo, engoli o jogo.
Essa versão, o Portal é essa versão nova que saiu, você zerou a versão RTX, Ray Tracing, RT?
Ué, eu zerei a versão que tá na Steam, não sei qual aí, também não
é. Então, é porque saiu agora uma versão RT pra quem tem placa Ray Tracing, essa caralho é 4.
Ah, e cara, na verdade, é um jogo foda pra caralho, mano. Tanto um... Quanto 2, ele é um jogo. São jogos excelentes, assim, vai. É puzzlezinho, precisa jogar de forma rápida, tá ligado?
Eu joguei o 1 e o 2, e eu confesso que o 2, por culpa do 1, eu não gostei tanto, você acredita? Porque eu vou explicar o motivo, tá? Portal é um jogo que a primeira. Você jogou, Léo, Portal?
Eu zerei o 1 agora em dezembro.
Então vocês vão saber do que eu tô falando. A primeira vez que você joga Portal, quando você pega, é difícil a sua mente entender o que tá acontecendo ali nos primeiros 10 minutos, né? Mas à medida que você vai jogando, entende, fica... O jogo, ele é transformador. Ele vira um marco que eu sei, caralho, quem fez esse jogo, assim, a criatividade nas nuvens, né? Porque do tipo, quando você entende, tudo começa a fazer esse sentido, você se sente fazendo cubo de Rubik's, né? Desvendando cubo de Rubik's.
Cara, é muito inteligente aquilo ali. Aquilo ali é muito inteligente.
Sim, e você começa a quebrar a cabeça e na hora que dá certo uma solução... você fala, caraca, que foda. Mas o 2, por você já ter tido essa quebra na sua mente e eles terem que colocar uma nova mecânica lá, né, na fábrica antiga da tinta, né, que para você poder fazer coisas novas, ele não teve aquilo que teve no primeiro de... ainda é criativo, tá? Não tô falando que é ruim, o 2 eu acho ele muito interessante. Mas ele não me pegou quanto, por exemplo, no Portal 1. Eu tive aquela quebra, sabe? De pensamento, de falar, porra, tô vendo algo realmente novo aqui, saca?
Eu acho que o que eles quiseram fazer no 2 é que dar mais uma coisa mais explorada na lore daquele mundo, o que tá acontecendo. na história por trás, tá ligado?
É, mas eu nem falo que eles fizeram errado, não. Eu acho que eles, o caminho era esse mesmo. É, eu falo que, pra mim, é, por culpa do 1 ter sido um hype muito grande, o 2 não correspondeu pra, né, no meu ponto aqui, sabe?
É, eu até acho que a gente acho que ele, tanto o 1 quanto o 2 merece um podcast próprio, e acho que até vale a gente gravar um. Principalmente do primeiro, né? Que o Léo jogou e tá na mente, né? E, cara, é um jogão, cara. E eu joguei co-op, né? Depois com a namorada, é divertidíssimo jogar co-op. Acho que eles conseguem dar uma revitalizada, assim, dar um replay, né? No 2, que quando você zera, né? Ali na história foda, pra, não vou dar spoiler aqui pra gente, pra galera, mas quando você termina, você ainda tem o co-op, né? Que aí o co-op é muito divertido, cara. É um co-op divertidíssimo, assim. E o Portal 1 e o 2 foi uma grande surpresa desse ano, assim, que eu só, sabe, ele era um jogo que pra mim eu só sabia que era bom e ouvi falar, tá ligado? Nunca tinha pego ele pra sentar e jogar, assim. E eu gostei muito, cara, do Portal 1 e 2, eu achei fantástico, velho. E o Whitley é sensacional também, né? Um personagem muito, muito bom, velho.
O que eu mais gostava de fazer era colocar um portal no chão e um no teto e ficar passando direto na velocidade lá. Era muito legal.
Ah, tem uns puzzles muito divertidos também. Então, os puzzles que é muito inventivo, velho.
Eu acho que o portal, a parada que eu mais gosto é do humor sarcástico que ele usa. E, tipo assim, ele a todo momento tá criticando altas paradas que a galera louva aí, tanto politicamente quanto socialmente, na sua cara, e muita gente nem sabe do que tá falando ali, sabe? É, então, e sempre com uma maneira mais ácida de falar. Eu acho bem interessante esse ponto do jogo.
É, com certeza. Os dois robôs, né? Tanto o Italy quanto a... Qual é o nome da outra que eu já esqueci? A GLaDOS, né? Tanto o Italy quanto a GLaDOS tem esse humor mais ácido, né?
No 2, ela virou uma batata, cara. É sensacional, a série.
Virou uma batata, é muito bom, cara. Muito bom.
Ela virou uma batata, é muito bom.
Aí é um podcast que a gente tem que gravar, né? Que é o Portal 1 e 2 aí, que são jogos...
A gente já não gravou? Eu achei que tinha.
Não, não gravou. Não gravou. Merece, velho. A gente grava. Vai lá, Pablito.
Então, Luigi, eu já falei aqui que eu cago de medo de jogos de terror, né? Eu sou o cara mais cagão de jogos de terror. Só que eu sou muito apaixonado com jogos de survival. E esses jogos é que você fica horas de... Tipo, lembra do Satisfactory que eu falei que ficava horas e horas construindo aquele mundinho e gerenciando e tal?
Aquele Juju, né? Aquele Jujuzinho, né?
Não é Juju, não. Vai tomar no seu rabo. É, Satisfactory é o melhor jogo terapêutico aí pra... É, quem acha que jogar Freestyle ou Paciência é relaxante é porque não jogou Satisfactory. E o que acontece? Eu já tinha jogado o The Forest lá atrás, quando ele saiu pro computador. The Forest é aquele jogo que você cai numa ilha e tem que sobreviver, e você tem que beber água, comer, e até você descobrir que a ilha tem canibal, e eu nunca mais jogar porque eu tenho medo dessa porra. Mas aí saiu o Sons of the Forest, que eu já tinha visto que ele era um jogo com os gráficos, completamente nova geração, sabe? E com um micro gerenciamento mais profundo do que o primeiro, sabe? E eu tô assim, caraca, compra ou não compra essa porra? Porque ele agora, que ele tinha saído uma promoção onde ele tava em alfa, e com isso tava mais barato do que o preço de quando ele for sair. Então, acho que eu paguei R$49 ou R$59 nele, não sei. E eu falei, eu vou tentar. E eu jogando o jogo... Eu penso num cara que joga 15 minutos numa porcaria e para com medo do cagaço, sabe? E eu tô assim, porra, que arrependimento de ter comprado isso. Só que aí, esse Sons of the Forest tem como você simplesmente tirar a opção, desabilitar a opção dos canibais, que é os monstros que tem na ilha, né? E eu descobri que agora tem um jogo a nível Satisfactory onde você só tem que sobreviver e gerenciar seus recursos numa ilha deserta, sabe? A lá, como é que chama? Tom Hanks no Náufrago. Então, eu agora tô jogando um jogo onde o objetivo, já que eu desabilitei o principal, que são os vilões, de ficar colhendo madeira, construindo casa, caçando peixe, catando recurso, explorando a ilha, e o Sons of the Forest...
Peraí. Esse jogo não é aquele que o Jovem Nerd jogou no Nerd Player?
Esse mesmo, ele jogou.
É explicado por que você foi atrás desse jogo aí.
Não, mas eu joguei ele antes. Eu comprei ele na época que ele saiu o Alpha, que foi a primeira onda que teve lá de de streamers que jogaram. É, eu comecei a jogar, não foi nem por causa do Jovem Nerd, foi por causa de um outro streamer que eu acompanho e que eu gosto muito dos vídeos lá do Alonsoca, sabe? Ele me convence algumas coisas. E eu comprei pra se testar e eu falei assim, ah, vai que eu consigo um amigo pra jogar online. Ainda não consegui jogar online e metade da graça do jogo tá você jogar com seus amigos, mas eu tô lá jogando Sons of the Forest e é um jogo que, assim, é... infelizmente esse jogo podia ter uma história que não envolvesse monstros, que eu odeio o jogo que você tem que entrar em cavernas escuras com monstros. E o monstro do Sons of the Forest não é de zumbi ou aqueles monstrinhos que você tá acostumado com os jogos de terror, não. Ele é no melhor estilo Silent Hill, onde são criaturas que no lugar da cabeça são pernas, é massa gosmenta de um bebê gigante do inferno que tenta se engolir, e criaturas que vivem nas cavernas que não enxergam, mas parecem humanos morcegos, sabe? Então é uma parada que parece que tá dentro de um pesadelo. É, mas o jogo tem uma história, por mais incrível que pareça, e essa história não é contada diretamente para você. Você tem que explorar a ilha, achar corpos, dicas, papéis, histórias para você entender o que está acontecendo naquela ilha e por que tem tantas criaturas horrendas nessa ilha que você tá. É um jogo muito relaxante quando não tem quando você desabilita os inimigos, mas infelizmente ele está no alpha, então ele ainda não tem todos os recursos que o jogo promete. Espero que ele não se torne mais um Citizen Skyline, assim, tô confundindo, tô colocando o nome de dois jogos. Ele não se torne um Star Citizen, onde ele fica aí por tempos aí em desenvolvimento, mas é um jogo que para passar tempo ele tá me divertindo, mas tem amigos. Se você não tiver amigos, ele não vai ser tão divertido quanto possa parecer. E é isso aí que tô jogando. Esses dois jogos ultimamente que eu tenho jogado, e o Satisfactory, que eu já falei também, de vez em quando, vez ou outra eu entro lá para jogar e construir minha fábrica.
Olha aí. Leozito, tem algum joguinho mais aí?
Tem, pô. Como falei pra vocês, eu peguei um Switch recentemente, graças ao...
Uhul! Bem-vindo ao time!
Ele é o João Portela, ele é o meu mercador do Resident Evil 4 lá, o comerciante.
Não, o Léo, ele é tão burguês, safado...
Eu?
Em vez de... não, eu vou explicar o motivo. Não, o Léo é o único...
Não, para! Você chamando o Léo de... Pablo, você tem um Play 5 e um PC de 20 mil reais, Pablo.
Não, eu nunca neguei. Eu nunca neguei que eu sou um burguês safado lazarento. Nunca neguei. Eu não nego que ando de lanche. Mas...
Pô, tem uma TV de 60 polegadas na sua sala, caralho. Burguês safado,
não sei. Eu não tenho TV de 60 polegadas, não. É 58, poxa. Mas o Léo, olha pra você ver como é que esse cara é ordinário. Geralmente o cara importa da China, do Paraguai, dos lugares que só nega fiscalmente. Não, o Léo é o primeiro cara que tá importando Switch da Europa.
Pô, eu fiz a parceria com o cara certo, entendeu? Pô.
Ele fez o contrário, é como se o chinês estivesse comprando dos Estados Unidos a parada, sabe? Não faz sentido essa porra.
Abraço aí, João. Boa viagem aí, eu sei que tu vai viajar esses dias agora. Então, aí eu tô experimentando, porque as vezes anteriores que eu tinha jogado no Switch, foi no Switch Pro. E aí é muito diferente, né, Switch Pro.
Caralho, Switch Pro? Saiu Switch Pro?
Switch Pro, cara. Aí, Luigi, ele não entendeu, não.
A experiência é diferente mesmo, né, Léo?
A Switch Pro é muito diferente.
Ah, entendi, Switch Pro, entendi que você joga em Full HD com 60 FPS, tá ligado? A mesma que o Luiz jogava, agora que, nossa, tô muito...
Não, lento. Mesmo que eu jogava não, mesmo que eu jogo.
É verdade.
Não, então, eu tô conhecendo o console, sim, jogando com console e tal, e eu tive mais vontade de jogar quando... Porque, cara, não tem jeito, eu sou jogador de sofá e TV. Eu já tenho vários portáteis e eu nunca me colou comigo.
Agora que eu entendi quando você falou que não tava jogando no joystick, caraca.
Então, o que que tá acontecendo? Eu tô jogando Mario Odyssey. Cara, que jogo.
Porra, jogo foda, esse jogo é muito foda, mano. Esse jogo, mano.
Que isso, mané.
Here we go, where the sea, where the kids are happy.
Aí, ó, temos que gravar aqui também de Mario Odyssey, mano.
A gente gravou, eu falei dele aqui.
Não, não gravou, a gente não gravou dele.
Quando eu joguei, a gente fez um podcast, eu falei sobre ele.
Não.
Tem certeza?
Você não falou, absoluta. Você não falou de Mario Odyssey.
Você é muito ordinário, eu sou muito doido, mas ok.
Pode ser as duas coisas.
Pode ser. Mas a gente tem que gravar, mas a gente não gravou de Mario Odyssey.
Então eu espero terminar, então. Já tô, eu acabei hoje o mundo dos humanos lá,
o Dark City.
New Dark City.
Pô, esse jogo é foda, mano. Esse jogo é, mano, não tem nem...
E cara, assim, Minha única crítica ao jogo é que, eu tava jogando antes no controle do Joy-Con, e agora eu tava achando que poderia ser coisa só do Joy-Con. Aí eu peguei o controle e tá acontecendo o controle. Cara, eu não acho o controle do jogo tão preciso. Tem uns pulos ali que eu erro, que não é por burrice, é por meio controle ali meio impreciso. Então, assim, cara, é minha única crítica ao jogo, mas assim... Cara, o lance do chapéuzinho, você tomar a mente dos inimigos lá, tomar o corpo dos inimigos, e o design de fase, e a música, e aquela alegria, você já, é aquele jogo que você, é alto astral, sabe? Você tá jogando, você tá alegre, porque tudo no jogo é alegre. E até esses dias, eu não sei em qual grupo que eu fiz uma crítica, cara, é muita sacanagem a Nintendo não botar esse jogo em português. Eu não digo nem por conta da gente adulto que manja inglês e tal. Cara, é uma criança pegar o jogo e não entender a historinha. Porque, assim, esse é o primeiro Mario que eu me lembro. Eu não joguei nenhum dos Galaxy, nem o Sunshine. E você conversa, de fato, com várias pessoas. E cara, uma criança pegar aquela coisa lúdica e conversar com as pessoinhas e tal. Eu acho que seria tão...
O Galaxy, ele tem isso, velho. Mas ele é pincelado, assim, tá ligado? Porque o Galaxy conversa com as estrelinhas, né? Ali.
E assim, tem muito personagem pelas fases que você conversa. E assim, esse design da cidadezinha e a fase ser tudo o mesmo mundo ali, tudo só uma diferença de distância, cara, eu achei um negócio fantástico. E minha crítica é só a Nintendo cagar pro Brasil, um jogo desse não ter tradução, e o controle eu achei um pouquinho impreciso.
Sabe o que é foda? A gente deu pro Japão o Zico, e o Japão não dá nenhuma legenda pra gente, né, cara?
É foda. Mas, mano, sabe o que é o pior? Esse jogo não, o Miyamoto, ele não tá no, não tá na produção, não tá em nada. Mas tem o DNA dele, né, mano? Os caras conseguiram fazer o bagulho com o DNA dele, velho. É muito foda, mano.
Cara, eu acho que é muito difícil que o Miyamoto não esteja em nada. Nem que chegue, ó, dá uma jogada aí, ver como é que... Tem que tá, meu irmão. Com certeza tá, mas assim... E o que é mais incrível é... Dos Mario 3D, pra mim o 64 era o melhor, né? Mas assim, eu não joguei os Galaxy, não joguei o Sunshine. E tipo, cara, o Odyssey, ele é muito melhor que o 64. Muito, em qualquer ótica que você veja, entendeu? É inacreditável. Nem zerei ainda e já tô impressionado pelo jogo.
O Mario Odyssey, realmente, ele é muito bom. Tanto que eu nunca fui, assim, aquele cara que corre atrás de jogos do Mario. Pra mim, o Super Mario 3 ainda é o melhor, assim, em questão de explodir cabeças. Mas o Odyssey, pra mim, eu realmente tenho um carinho, porque ele é muito divertido, ele é muito bom. Principalmente, cara, as músicas do jogo é muito foda. Você para só pra poder ficar escutando a porra das músicas, principalmente...
Não, tanto a trilha sonora cantada como composta, né? É muito foda, cara. É um de conto, né, mano?
E ele é o primeiro Mario que me deu aquele prazer, e foi o primeiro Mario que me deu aquele prazer de volta, de ficar coletando estrelinhas, luas aqui no caso, né?
Sim. Assim, eu digo a mesma coisa, minha opinião é a mesma que a sua, só que eu fui olhar, porra, eles exageraram na quantidade de lua, hein?
É muita mesmo, é muita, mas você fica... Mas e o toque, como é que fica?
Mas não é obrigatório, tá ligado? É muito, mas não é obrigatório.
Não, sim. Não, mas aí é o que eu tô falando. Não, mas aí é isso que eu tô falando, Luigi. O jogo é tão gostoso. Por exemplo, quando eu tava no segundo mundo, que é o mundo da areia, eu acho que é esse, que é lá o México, lá, eu já tava vendido no jogo. Aí eu, porra, tava pegando lua pra caramba no mundo, eu fui olhar, pô, deixa eu ver quantas são. 67 luas no mundo da areia. Porra, vocês estão de sacanagem, meu irmão.
É consumir sua vida, então, essa porra.
Cara, os caras pesaram a mão, mas beleza. Não é obrigado, mas quando o jogo é bom, você quer fazer as coisas, entendeu?
Ô, Léo, depois, quando você zerar esse, tenta dar uma chance pro Galaxy. Mas pega o Galaxy do Switch, tá ligado? O 3D All-Star. Ali, aí você vê, mano, o Galaxy é tão bom quanto, tá ligado?
Uhum.
Ele é muito foda. Ele tem até mesmo uma história meio... É meio assim... Ele é infantil a questão de história, mas ele pega nos pontos de depressão e tal, que é meio assustador, tá ligado? Sair pro Mario, tá ligado? Por isso que no filme do Super Mario Bros., a Luma ali, né, que aparece, ela tem aquela pegada, porque todas as estrelinhas do Galaxy tem aquela pegada de da morte e tal. Isso é muito foda, tá ligado? Dá uma chance pro Mario Galaxy, vai amar, velho. Tenho certeza. E é isso.
Luiz, que Mario?
Rede de comentários da Mario.
Ih. Não, mudou de profissão, tô te pegando avião.
É isso, gente. Pablito, as pessoas podem nos encontrar rapidamente.
No Spotify, se você tá escutando, você já tá lá. Mas dê preferência pra escutar no Spotify. Luiz, Spotify agora tem como deixar comentário, me falar aí. Então, se você tá além de classificar a gente lá, deixe seu comentário, o que você esteja achando. Você também pode nos achar aí no Twitter, no Facebook, nas internet, no Bota Ficha, nas lives do Luiz. O Luiz agora tá fazendo uns vídeos de top 10 aí também legal no YouTube, pra você seguir lá. E nos afins aí no Twitter, você também pode me achar, Luiz, Léo, todo mundo tá lá. E no nosso grupo não secreto mais dos ex-ouvintes do Bota Ficha.
Isso aí, que é t.me/BotaFicha, que o pessoal sempre conversa, tudo, e é isso, né? Até a próxima. Valeu, falou, beijão, das fui.
Valeu.
Tchau!
Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.